both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing, here we go again. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we'd sign, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing, here we go again. And though time goes by, in a club with you in 1973.
Em um, logo depois os pingos nos is. A gente se fala amanhã depois do pânico. Valeu, tchau.
Do mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você quer saber o que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixes.com. Digite Japão promocional e ganhe 60% de desconto.
Lide promocional. Educação vai reunir educadores, autoridades públicas e lideranças do setor educacional para um debate sobre os desafios da educação básica no Brasil e seus impactos na inclusão produtiva. Seducação, dia 11 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Uma iniciativa de Lide e Unicef. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
More próximo ao Clube Juventus, em um condomínio-clube diferenciado com mais de 20 espaços de lazer. Grande Diálogo Parque da Moca. Apartamentos de 4 dormitórios ou 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com 1 suíte. Opções com vagas determinadas de energia para o apartamento. Conheça Maquete, Rua Coronel Joviniano Brandão, 573, esquina com a Par, ou acesse dialogo.com.br.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Tóquio Marine Hall apresenta Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba, dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos, dia 7 de março. Osvaldo Montenegro em sua turnê O Melhor da Vida Ainda Vai Acontecer, dia 31 de maio. Com a turnê Represente Cuba Tour, um show trazendo sucessos, toda força, identidade e energia de um dos maiores grupos de hip hop latino do mundo. Dia 15 de março. Informações e vendas: tokyomarinehall.com.br.
Partir dos 50. Infecciosas podem ter complicações graves. O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Em um Jovem Pan.
Sendo observado de lupa por muitos países. Meus amigos, pessoal da rádio que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso querido 3 em 1. Eu sou o Cássio Zeman e te faço companhia nesta próxima hora com muita informação ao vivo para vocês ficarem muito bem informados nesta quinta-feira. Bora ir até Brasília. Quebra de sigilo de Lulinha, que foi aprovada pela CPMI do INSS, mostra uma espécie de reativação de empresas e também a movimentação financeira de cerca de 19 milhões de reais num período de apenas 4 anos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente deste documento é o André Anelli. Anelli, chega mais aqui no nosso 3 em 1, porque, querendo ou não, é uma movimentação bastante intensa, quase aí, né, 20 milhões de reais num curto período, e isso pode ser utilizado pela oposição para desgastar justamente a imagem do governo Lula. Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde, meu amigo.
Obrigado mais uma vez, Cássio. Boa tarde a você e a todos. Esse resultado de 19 milhões e meio de reais de movimentação é equivalente ao período de janeiro de 2022 até janeiro de 2026 e é um resultado, então, do pedido de quebra de sigilo bancário feito pela CPMI, a Comissão Parlamentar Mista do INSS, em relação ao filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz, conhecido como Lulinha. Então foram 19 milhões e meio de reais movimentados nesses 4 anos em 1.531 transações bancárias. Só que o que esse sigilo quebrado evidenciou foi que a grande maioria dessas movimentações bancárias são provenientes de fundos de investimentos e também de outras contas ligadas ao próprio filho mais velho do presidente Lula. Além disso, nesse período de 4 anos, houve também a constatação de 3 transferências bancárias do próprio presidente Lula ao filho dele, totalizando um valor de 721 mil reais. Então, mesmo com essas informações, o que os governistas têm defendido é que não ficou evidenciado nenhum tipo de transferência, por exemplo, de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que seria uma peça central naqueles indevidos em aposentadorias e pensões dos beneficiários da Previdência Social, porque houve a suspeita de que Fábio Luiz, o Lulinha, fosse um dos beneficiados diretamente por Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, com uma espécie de mesada, mas essa quebra do sigilo bancário não demonstrou nenhum tipo de transformação lentamente para essa conta a qual, então, os parlamentares acessam por meio da quebra do sigilo. O deputado federal Paulo Pimenta afirmou que todas as informações que foram extraídas e tornadas públicas com essa quebra de sigilo mostram uma inocência do filho mais da República.
O vazamento ilegal do sigilo do filho do presidente mostrou, em primeiro lugar, que não tem nenhuma relação com o INSS. Segundo lugar, que a história da mesada era mentira. Terceiro, não tem nada da Roberta. Cadê a mesada que o relator, que os parlamentares aqui afirmavam que ele recebia por mês. Onde é que está a relação dele com o Careca? Onde é que está o dinheiro na conta? Tudo é mentira. A matéria diz assim, filho do presidente Lula pagava mesada para o Jonas Suassuna. É curioso, gente. Por quê? Porque é um aluguel. E aluguel você paga por mês.
O senador Carlos Viana também se manifestou, ele que é presidente da CPMI do INSS, a respeito então dessa quebra de sigilo bancário do filho mais velho do presidente Lula.
Se a quebra de sigilo revelar recebimentos indevidos de pessoas que desviaram dinheiro público da Previdência, dos aposentados ou de qualquer outra área, essas pessoas têm que dar explicações da CPMI. Se nós não tivermos provas de que houve cometimento de crime, a CPMI naturalmente não tem que trazer uma pessoa aqui apenas porque ela é famosa, parente, quem quer que seja. Nós temos que ter muita clareza sobre isso. Agora, sem os documentos, nós não podemos dizer que filho do presidente, irmão do presidente, parente de senador, assessor de deputado, se são culpados ou não. Precisa dessa quebra de sigilo. Agora, a base do governo tem blindado. A base do governo tem nos impedido, inclusive, até de dizer se as pessoas são inocentes. E as revelações mostram que os valores são muito altos. Podem ter vindo de uma origem lícita? Pode. Mas também podem ser oriundos de esquemas que a população brasileira tem o direito de saber.
Lembrando que o Fábio Luiz Lulinha, ele acabou se tornando alvo da CPMI do INSS depois de conversas do Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, com uma empresária que fazia referências ao filho mais velho do presidente da República. A partir de então, houve um pedido de quebra de sigilo bancário de Lulinha por meio da CPMI. Houve uma tentativa de governistas de impedir essa quebra do sigilo bancário. Isso chegou inclusive ao plenário do Senado e o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, manteve essa quebra de sigilo, agora então com informações expostas de movimentação na ordem de 19 milhões e meio de reais entre janeiro de 2022 e janeiro de 2026. Cássius.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Lembrando, gente, que a CPMI do INSS tem prazo para terminar. Inclusive, deve encerrar os trabalhos no dia 28 de março, ou seja, está chegando ali na reta final, mas dependendo do que for discutido, do que for descoberto, novos elementos, o próprio presidente da comissão pode pedir uma prorrogação. E olha, vamos seguir agora falando sobre o tabuleiro eleitoral, todo esse xadrez da política, porque o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, informou nessa quinta-feira que vai deixar o comando do Ministério no dia 4 de abril. Apesar da lei não exigir que o vice-presidente deixe o cargo, caso vá disputar a reeleição, Alckmin precisa deixar a pasta para poder participar das eleições. Trindade, eu quero começar essa discussão com você. Inclusive, vamos ouvir antes aí, né, esse anúncio feito pelo próprio Geraldo Alckmin. Depois a gente conversa com os nossos comentaristas.
A data da lei é 4 de abril. Não, vice-presidência não tem desencompanhamento, só o Ministério, tá bom? Não, mas tá longe, ainda tem, já tá o bota fora já?
E aí, Zé, já está no clima de bota fora, já de despedida, fechando a pasta do desenvolvimento da indústria e também do comércio, uma pasta que foi muito importante também nas negociações, não só na figura dele de vice, mas também de ministro na tentativa do tarifaço, mas se esperava que ele deixasse, inclusive, isso, porque o próprio Geraldo Alckmin, caso ele fique na chapa presidencial, deve fazer esse palanque um pouco mais forte que Lula tanto deseja, Zé.
Pois é, a lei eleitoral tem uns prazos, né? Eu costumo dizer que está nesse momento aí a síndrome do café frio. É quando o diretor, o chefe, né, o ministro e tal, começa a não ter muita voz. Todo mundo, já está saindo mesmo, ele pede um cafezinho, demora a chegar, tem um café frio, a água já esquentou. É o símbolo de, olha, já está na hora de sair. Nós estamos agora em um mês da janela, né, partidária, quando os deputados podem trocar de partido, né? Os deputados estaduais também, E a gente espera aqui que mais de 100 deputados troquem de partido. Vai ter uma movimentação partidária muito forte, né? Então é um mês da janela partidária. É, o vice-presidente, os ministros também vão sair até o dia 4, no mês que vem. Mas o vice-presidente não precisa se desincompatibilizar, mas ele não pode assumir. Se o presidente Lula viajar e Geraldo Alckmin assumir a presidência da República, ele fica inelegível, né? Ele só pode ser eleito à reeleição. E aí é muito complicado nessa fase, porque aí se o presidente viaja, tem que assumir o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque o presidente do Senado, não sei se ele será candidato, que o mandato dele vai para depois, né? O presidente da Câmara não pode. Se ele assumir, ele fica inelegível. Então tem que assumir o presidente do Senado. Se ele for candidato ao governo, né, do Amapá, aí tem que ser um ministro do Supremo, para se ter uma ideia dos prazos eleitorais. E o Geraldo Alckmin deve ser mesmo o mantido como vice do Lula. Essa é a expectativa. Todos que eu converso falam a mesma coisa, inclusive o PT.
O Piper, inclusive, claro, essa expectativa que o Zé trouxe é o que, pelo menos, é o que pode se confirmar daqui a uns meses. Mas a intenção do próprio presidente Lula ao colocar na disputa do governo do estado aqui em São Paulo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao lado dele, Alckmin, é mais no sentido do Alckmin tentar trazer votos para o Haddad no interior de estado, onde ele é muito conhecido, onde ele governou esse estado, né, por 4 vezes, onde ele tem pelo menos uma aceitação muito grande. Ou seja, Alckmin vai ter que rodar não só o interior de São Paulo, mas também muitos estados na tentativa de trazer, ou pelo menos repetir a estratégia que deu certo e foi o grande fiel da balança em 2022?
Cuida, Cássio. O governo está prometido, mas para chegar lá tem que fazer a travessia. Então, o que eu quero dizer com isso? O Ministério, se realmente essas figuras todas saírem, tendo que se desincompatibilizar, esse Ministério vai ficar muito... então perde o Alckmin. Né?
Exatamente, pode falar.
Perde o Alckmin, o Haddad, a Gleisi, figuras importantes. E aí vem o secretário executivo, assume e tal, um outro nomeado de menor expressão. Só que vai faltar muito tempo ainda, né, para terminar o governo. A gente está falando de um período de abril até outubro, um semestre todo. Então, será que figuras que enfim, trabalham, conhecem a máquina, é verdade, mas será que elas terão, por exemplo, estofo para encarar uma crise como foi, por exemplo, a crise com os Estados Unidos no ano passado? Então tem que tomar muito cuidado com isso. De qualquer forma, como o Zé muito bem destacou, é o período da infidelidade formal, né? A infidelidade permitida pela lei. A política brasileira tem alguns momentos maravilhosos, né? Então, esse período aí de perdas e ganhos para muitas siglas. De qualquer forma, eu também não acho que mude a correlação governo e oposição. Agora, vai trazer sim alterações, tanto de um lado quanto do outro, mas dentro dos seus próprios blocos.
Ô Alangani, você acredita que Geraldo Alckmin tem essa força de atrair votos, ou pelo menos de tirar votos de Tarcísio no interior do estado?
Que não. Até porque aqui no estado de São Paulo pegou muito mal a ida do Geraldo Alckmin para o governo, né? Até porque ele foi o opositor quando não havia ainda uma direita definida no Brasil, que acabou sendo encarnada pela figura de Jair Bolsonaro. As pessoas de direita acabavam votando no PSDB como falta de opção. Na verdade, o PSDB é um partido de centro-esquerda e que era identificado como direita, mas não que era de fato de direita, mas é porque não tinha alternativa. Mas o fato é que a população do estado de São Paulo votou em Geraldo Alckmin, não à toa, né? Ele foi governador aqui por muito tempo, se elegeu, se reelegeu, enfim. Mas esta ida para o governo do PT, no qual Geraldo Alckmin no passado criticava duramente, isso pegou muito mal aqui para a população. E o Tarcísio está fazendo um bom governo, está sendo bem avaliado. Acho que pode ser que mais não tire votos. Acredito que o Tarcísio será reeleito. Acho que Geraldo Alckmin cumpriria um papel do ponto de vista eleitoral melhor como um vice-presidente do que saindo candidato a governador.
Bom, gente, vamos seguir girando aqui o nosso 3 em 1, voltando até Brasília, porque a investigação da Polícia Federal revelou que uma quadrilha acessava e também comercializava dados pessoais de ministros do Supremo Tribunal Federal. A Janaína Camelo está de volta aqui no nosso 3 em 1, trazendo todos os detalhes dessa operação. Jana, mais uma vez, uma boa tarde para você, minha amiga.
Muito boa tarde para você, Cássius. Pois é, 5 pessoas foram presas nessa operação, viu? Presas temporariamente. Também foram 4 alvos de mandados de busca e apreensão. Isso em 3 estados, no Alagoas, em São Paulo e também no Tocantins. Foi uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que inclusive é um dos alvos aí dos ministros do STF, é um dos alvos aí dessa quadrilha. Então, o que a Polícia Federal descobriu? Que esses criminosos, eles obtinham esses dados de forma ilegal, adulteravam esses dados, depois distribuíam, comercializavam, distribuíam ilicitamente. Segundo a Polícia Federal, eram dados ilícitos e sensíveis, eram dados pessoais e sensíveis. E aí esses dados serviam para abastecer uma base de dados clandestina. E aí, a partir dessa base de dados clandestina, que era colocada ali para venda, para público, numa espécie de feirão, então esses investigadores encontraram essa quadrilha. Além do ministro Alexandre de Moraes, de ministros do STF, que estavam nessa lista ali de banco de dados, tem também dados do ministro André Mendonça e também do ministro Cássio Nunes Marques. Essa quadrilha também, segundo a Polícia Federal, esses investigados, esses alvos, poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de invasão de dispositivo informático qualificado mediante fraude, de corrupção de dados e também de lavagem de dinheiro. Mas a investigação segue, viu, Cássio? Então pode ser que mais dados, mais alvos sejam ali descobertos. Com você.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando os detalhes dessa investigação, que ainda está no início, ainda está numa fase embrionária, mas também mostra como é que funcionava todo esse esquema criminoso, onde essas pessoas acessavam de forma ilegal, seja de forma ilícita, a dados sensíveis de ministros. Pelo menos aí 3, 4 tiveram seus dados acessados por essa quadrilha. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque não ficou claro ainda na investigação de que forma esses dados eram comercializados, qual era o valor e também qual era a intenção deles adulterarem e, é claro, quem tinha interesse de comprar essas informações.
Isso é muito grave, né? Eu diria que hoje um dos bens mais valiosos, né, de toda a sociedade é o banco de dados. Já houve até quem falasse que não haveria mais a possibilidade de um país invadir o outro, que não precisava. Era só invadir o banco de dados e de longe domina qualquer país, para se ter uma ideia da importância que é o banco de dados. O banco de dados, falando assim, parece uma coisa abstrata, grande demais, né? Mas quando se peneira, e existem programas para isso, né, ali pode extrair lucros, e muitos lucros, de todas as formas. Lucros ilegais, né, roubos e tal, e lucros considerados legais que... o direcionamento, por exemplo, de publicidade através da internet e assim por diante. Então, os dados valem muito. Tanto é assim que o Congresso se deu ao trabalho de discutir e aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas são obrigadas a seguir. Se houve roubo de dados de áreas sensíveis, como o Supremo Tribunal Federal, olha, é porque há uma incompetência muito grande. Hoje a proteção de dados é fundamental. É fundamental e é legal. É uma exigência legal. O submundo da internet funciona de tal forma que assusta a todos. Eu li certa vez de como funcionam essas vendas de CPFs, vendas de dados, e fiquei impressionado. Quer dizer, no submundo você pode comprar, por exemplo, os nomes de clientes de determinado banco, e saber, inclusive, o saldo quando eles têm. Então, não é à toa que as pessoas recebem telefonemas de bandidos dando golpe, falando do seu CPF, falando o número da sua conta. Porque comprou na internet, no submundo da internet. E através desse roubo de dados e de senhas, é possível fazer quase qualquer coisa, como, por exemplo, decretar a prisão de alguém, ou já houve casos aí de liberar presos, né, chegar a ordem de soltura, que hoje tudo é pela internet, e tudo isso é falso. Então, nós estamos vivendo no limiar e é preciso tomar muito cuidado com o banco de dados. E entendo que um órgão público, uma instituição pública, que não cuida dos seus dados, desculpa, mas é muita incompetência. Não estou defendendo bandidos, não estou dizendo que o roubo de dados é uma coisa simples, mas entendo que um órgão que tem um orçamento, como tem a justiça, tem o dever, tem a obrigação de proteger os seus dados. Isso é muita inocência não acreditar nisso que eu estou falando. É preciso investir e contratar proteção de dados.
Bom, gente, destaque, voltar mais sobre o caso e, é claro, os novos desdobramentos do Banco Master, porque o Supremo Tribunal Federal não descarta o impedimento do ministro Dias Toffoli no julgamento envolvendo Daniel Vorcaro. Após a determinação do ministro André Mendonça, a segunda turma julga no próximo dia 13, a próxima sexta-feira, uma eventual manutenção da prisão do ex-banco. Magistrados defendem que o gesto de Toffoli seria importante para amenizar o desgaste gerado na Suprema Corte, além de preservar a imagem do ministro. Além de Toffoli, também faz parte da segunda turma André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux e também o decano da Suprema Corte, Gilmar Mendes. Ô, Alan Gani, eu quero começar essa discussão contigo, porque se a gente voltar num passado recente, quando o próprio Dias Toffoli acabou se afastando da relatoria, em nenhum momento ele se julgou impedido ou suspeito de participar de futuras votações ou mesmo futuros julgamentos envolvendo, né, o caso Master, especificamente a sua ligação, sua proximidade com o Daniel Vorcaro. E agora, a partir do dia 13, a gente vai ter pelo menos essa primeira prova, essa primeira manifestação, se Dias Toffoli vai participar desse julgamento em plenário virtual ou se vai pela primeira vez se julgar suspeito. Dependendo da decisão de Dias Toffoli, ele pode, de certa forma, aliviar aquela barra que o STF está carregando, ou até mesmo gerar um constrangimento ainda maior.
Eu vejo que gera um constrangimento ainda maior, porque agora é uma lambança. Porque, veja, naquela reunião que foi feita a portas fechadas, não só ele disse que ele não era um juiz com impedimento, como os seus pares validaram isso. Não, está tudo certo com ele, não tem nenhum impedimento. Mas é melhor que ele... Se não há nenhum impedimento, se não há nenhum conflito de interesse, uma irregularidade, então por que ele se afastou? Essas coisas, elas não conversam. Mas o fato é que ele se afastou com a justificativa de que não havia impedimento validado, inclusive, pelos seus pares de maneira unânime. Então, agora, como é que fica essa questão? Porque como é que vai ser o voto dele? Se ele se disser que ele é um juiz impedido, então peraí, ele não era impedido há um mês atrás? Há um mês ele não era impedido. Agora ele é impedido. O que, que mudou nesse tempo? Se ele votar, aí você imagina como é que fica a opinião pública, como é que fica a imprensa, dado, né, com essas novas informações que saíram do Daniel Vorcaro e dado que ele recebeu ali, na verdade não ele, mas a empresa dele, a Mardit, né, um aporte milionário que seria um investimento feito ao resort Itaiaia, coisa de 30 milhões de reais, fora o recebimento dos dividendos e a venda da própria participação, né, do Itaiaia para o fundo, não era o fundo REAG, era o fundo que estava ligado ao REAG. É porque eles botam tantos fundos para dificultar o rastreamento, né? Esqueci o nome do fundo agora, mas era um fundo que o REAG também comprou uma cota. Daqui a pouco eu lembro. Enfim, então, veja, é claro que há um conflito de interesse. Ele teve uma ligação, não só uma ligação, que ele aparece no celular do Vorcaro. Não. Houve uma ligação de dinheiro. E ele, claro, né, aqui ninguém está fazendo nenhum tipo de acusação, mas tudo isso precisa ser investigado e explicado. Como é que se deu essa quantia de dinheiro? para quê, para qual finalidade, foi declarado, não foi, tudo isso precisa ser explicado.
O Piperno, inclusive, chama a atenção, o Gani tocou num dia importante. Teve aquelas rechadas entre os ministros, depois o diálogo acabou vazando e ficou muito claro esse posicionamento de Dias Toffoli. Não, eu não quero me declarar impedido, não sou suspeito de julgar o caso, numa tentativa até mesmo do próprio Supremo Tribunal Federal não gerar uma nulidade das provas para que o caso voltasse. Bom, essa era a estratégia de momento. Agora, novas provas, novos elementos, há uma materialidade, uma robustez muito grande nessa investigação, com uma certa proximidade envolvendo negócios tanto do Banco Master com a empresa Amarid, que o Dias Toffoli é um dos sócios ao lado dos seus irmãos. Como é que você enxerga essa possibilidade de Dias Toffoli participar desse julgamento, ainda mais no momento extremamente sensível e que a operação ganhou, inclusive, uma dimensão ainda maior?
Ah, só um minutinho. Claro. Piperno, é fundo Arlen. Só precisava que era o REAG, comprou cotas do Arlen e o Arlen que fez o negócio com a Maridite, que era a empresa do Dias Toffoli.
Perfeito, está respondido. Fala, Piperno.
Então, o Zé, no comentário anterior, ele mencionou a questão do vazamento dos dados e tal, e que hoje é algo muito comum aqui no Brasil, infelizmente. Na notícia anterior, o deputado Paulo Pimenta criticava um dos lados lá da declaração do Lulinha. Agora, a gente chega ao STF, onde novamente houve lá uma suspeita de vazamento de informações de uma reunião desse, que é um pequeno colegiado, né? Eram apenas 10 pessoas, e nem aquelas 10 parece conseguiram guardar segredo do que foi debatido e discutido lá de forma até acalorada. Então, nesse momento, eu acho que só mesmo se o ministro Toffoli estiver possuído pela soberba, ele se mantém nesse julgamento. Enquanto ele tiver essas votações, enquanto ele estiver opinando sobre esse tema, ele mantém todo esse escândalo mais intimamente associado ao STF. É importante que ele saia de tudo isso. O ministro Toffoli, querendo ou não, sendo ou não culpado de qualquer coisa, o fato é que ele já foi... Ele acabou levando o STF para dentro desse tsunami. Eu acho que ele não tem o direito de fazer isso com seus pares e com a imagem da Suprema Corte. Então, o melhor que ele poderia fazer nesse caso é pedir para ficar fora.
Bom, gente, 5 horas e 26 minutinhos. Pessoal da rádio, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas nosso querido 3 em 1 segue em todas as outras plataformas ao vivo.
Jovem Pan. E a News Jovem Pan.
CPI do crime organizado aciona o STF para manter a quebra de sigilo da Maridit. Na semana passada, Gilmar Mendes havia suspendido a medida.
Senado aprova acordo de livre comércio entre Mercosul e UE.
Bolsonaro é submetido a 2 cirurgias em Brasília.
Polícia Federal abre inquérito para investigar morte do sicário de Vorkário.
Brasil encerra fevereiro com superávit de mais de 4 bilhões de dólares na balança comercial.
A primeira turma do STF formou maioria para manter Bolsonaro na papudinha.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
E no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço.
Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos, espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um best drive.
Volkswagen. Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, 1430 em Moema.
Não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
O ministro Dias Toffoli, nem estou dizendo que ele é culpa, nem nada, né? Mas gerou dúvida, eu acho que o juiz deveria se abster de decidir.
Bom, pelo menos Dias Toffoli tem até o dia 13, sem essa sexta, a próxima, para decidir se vai ou não participar do julgamento virtual em que vai referendar ou não a decisão de André Mendonça de Daniel Vorkari, é claro, dos outros envolvidos no caso do Banco Master. Bom, meus amigos, vamos seguir girando a nossa reportagem, porque a CPI do crime organizado enviou dois pedidos ao STF para manter a quebra dos sigilos da empresa Maridit, que tem o ministro Dias Toffoli como um dos sócios. Beatriz Souza está de volta aqui ao nosso 3 em 1, vai trazer mais detalhes pra gente desse pedido que foi feito pela CPI do crime organizado. Beatriz, seja bem-vinda mais uma vez. Uma boa tarde.
Oi, boa tarde. Esses dois pedidos foram enviados à presidência do Supremo Tribunal Federal, ao ministro Edson Fachin, pedindo uma avaliação, uma análise da decisão de Gilmar Mendes, que decidiu, então, suspender a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático da empresa Maridit Participações, que tem ligação com a família do ministro Dias Toffoli. Nesse documento, eles pedem também a revisão na distribuição do processo e também a suspensão da liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes. Relembrando, então, essa decisão do ministro na semana passada de suspender essa quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Maridit Participações, o ministro alegou o seguinte, que a CPI não deixou claro a relação entre a empresa e o foco da CPI, que é a investigação do crime organizado. Lembrando também que a empresa Maridit Participações vendeu uma participação do resort Itaiaia ao fundo que tem ligação com Daniel Vorkari. E com essa nova prisão de Daniel Vorkari e toda ele agia, inclusive da participação de agentes públicos, o próprio relator da CPI, senador Alessandro Vieira, entendeu também que essa atuação de Daniel é digna de uma organização criminosa. Então, eles querem aprofundar essas investigações envolvendo todas as partes aí da empresa do Banco Master e também de Daniel Vorkari. O próprio senador Fabiano Contarato, que é o presidente da CPI, disse que essa decisão do ministro Gilmar Mendes atrapalha completamente o andamento das investigações. Volto com você.
Valeu, Beatriz. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando também todos os detalhes, os próximos passos da CPI, tentando avançar cada vez mais em relação à quebra do sigilo da empresa de Dias Toffoli. Bom, meus amigos, vamos seguir em Brasília, porque o presidente Lula usou as redes sociais para comemorar a aprovação da PEC da segurança na Câmara dos Deputados. Ele, inclusive, destacou o uso dos recursos vindos das bets, ou seja, das casas de apostas. Lula também fez elogios ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e o texto agora segue para análise do Senado. Eu acompanho aqui na tela como o presidente falou, agradecendo, então, né, o trabalho de Hugo Mota, todas as lideranças e parlamentares que contribuíram para essa conquista. Estou certo de que o Senado, agora que o texto será
analisado será sensível à importância desse tema para todas as famílias brasileiras. Bom, vamos repercutir então, porque o Fábio Perna, eu quero te ouvir, inclusive, em relação à pauta da segurança pública, é uma pauta que será muito discutida ao longo desse ano de eleições, é inclusive um dos itens prioritários nos palanques, e o presidente Lula, até mesmo pela mensagem que ele deu, pelo tom que ele adotou, ele tentou trazer para si a PEC da segurança. Houve uma discussão muito grande em relação também ao PL antifacção, onde houve aquela discussão, aquela guerra de narrativas, a briga pela paternidade. Bom, que proposta foi aprovada? O governo elaborou? O próprio relator acabou modificando, o Guilherme Derrite. Bom, então cada um tentou levar para sua narrativa. A PEC da segurança talvez tenha um medo, porque abril do ano passado, quando chegou na Câmara, na figura do relator Mendonça Filho, foi sofrendo modificações, foi aí ficando mais para o lado do governo, depois da oposição, itens foram retirados, outros foram aí colocados e, de certa forma, atendeu às demandas tanto do governo como também da oposição. E tanto a base governista teve que ceder, como a oposição também teve que ceder. Como é que você vê também essa aprovação da PEC da segurança? É claro que vai ser analisada agora pelo Senado, mas a importância que ela tem para o período eleitoral.
Mas você vê, a PEC da segurança ela foi enviada ao Congresso há 11 meses. Né? Então, é normal um projeto dessa complexidade, ele gerar debates, discussões, sofrer alterações, e foram muitas as mudanças. Ué. E aí houve intensa negociação até que se chegou a um formato. O relator, como você mesmo lembrou, foi um deputado de oposição, historicamente de oposição ao governo, mas eu acho que foi um deputado que agiu de uma forma bastante correta, sensata. Ele não tentou passar um rolo compressor nisso. Ele conversou, ele negociou. Aliás, um deputado que o Nossa Maria conhece muito bem. Aliás, foi ministro da Educação do presidente Temer, inclusive. Então, é óbvio que... E aí, ele entrega o texto final, que é aprovado, e o presidente da República, de quem ele recebe dura oposição, vai lá, emite, enfim, escreve uma nota lá, elogiando, então, a versão final e agradecendo o empenho de todos aí pela aprovação. É muito diferente de todo o roteiro que foi visto e testemunhado no caso do PL antifacção. Até porque os perfis dos envolvidos são muito diferentes. E eu acho que, desde o início, eu disse isso. A questão não é deixar o PL antifacção nas mãos de um relator de oposição. Mas a questão é, quem é que vai ser esse oposicionista? Então, eu acho que o deputado Mendonça Neto agiu com... Enfim, Mendonça Filho agiu com muita lucidez e parabéns para todos os envolvidos pela aprovação desse projeto tão importante.
Ô, Gani, eu quero te ouvir também, porque essa proposta, né, claro, como o próprio Piperno falou, foi muito discutida, foi modificada ao longo desses 11 meses, mas uma proposta que estava, querendo ou não, sendo travada, ou pelo menos estava tendo um entrave, que era a discussão da redução da maioridade. Perdoa a discussão, as conversas, o próprio presidente Hugo Mota conseguiu uma negociação com as lideranças para que esse trecho, que é um pouco mais polêmico, um pouco mais sensível e que demanda de um debate um pouco mais aprofundado, ficasse para ser discutido depois das eleições. Você acredita também que a PEC foi aprovada devido à retirada desse trecho e justamente a discussão envolvendo a redução da maioridade penal poderia...
Que a discussão da maioridade penal é um debate extremamente necessário, já deveria ter sido feito há muito tempo. É claro que tirar isso fica muito mais fácil a aprovação. Agora, a redução da maioridade penal é extremamente importante porque passa pela maior causa da criminalidade no Brasil, que se chama impunidade. Ou seja, o bandido ele tem a certeza de que pouco vai acontecer com ele, que ele vai ficar preso pouco tempo, vai ser liberado na audiência de custódia. Em outras palavras, o crime compensa porque o risco é muito baixo e o retorno do crime é muito alto. E aí é claro que isso vale ainda mais para os menores, para os anjinhos, aqueles de 16, 17 anos que estão extremamente cientes do que estão fazendo e cometem crimes bárbaros, inclusive gente de classe média, tá? E cometem esses crimes bárbaros, mas daí eles são protegidos, né, pela lei. E é claro que também essa discussão, num momento eleitoral, custaria muito caro para o governo. Por quê? Porque, vamos falar aqui português claro, a direita é a favor da redução da maioridade penal, enquanto a esquerda é bastante resistente a essa ideia. E a população brasileira, não tem a menor dúvida, de que a maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal.
Ô Zé Maria Trindade, é que a gente falou ao longo aqui do nosso 3-1, é claro, a traição permitida da janela partidária. Ó, o Piperno ficou interessado na sua traição.
Não.
Pode falar.
Eu fiquei só realmente curioso para saber onde isso ia terminar, né?
Então, não, vamos lá. Não, tomara que termine em algo bom. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu seguir meu raciocínio aqui, porque olha só, já que a gente tá falando de traição, na mensagem que o Lula acabou publicando nas redes sociais, ele cita, ou seja, nominalmente, o nome do presidente da Câmara, Hugo Mota, como a gente está vendo aí na tela para vocês, agradecendo essa conquista, a contribuição de Hugo Mota, enfim. E a gente sabe que desde que voltou o trabalho, né, por parte do Legislativo, Hugo Mota e Lula estão numa espécie de lua de mel, né? Vamos falar assim, o relacionamento anda, eles estão dando de mão dadas, pelo menos nesses primeiros meses de 2026. Ao contrário do relacionamento do presidente Lula com Davi Alcolumbre, que está um pouco estremecido, um não atende a ligação do outro, né? Está numa certa crise conjugal. Mas como é que você vê, Zé, é realmente essa ligação, pelo menos o fato do Lula trazer, ou pelo menos levar o nome de Hugo Mota, que também está buscando uma reeleição, que também está buscando uma força interna dentro da Câmara, até mesmo para conseguir conquistar e permanecer na presidência da Casa.
Isso é um termo forte.
Infidelidade, né? Boa.
Mas eu vejo isso, né? A infidelidade é melhor que a traição. Mas interessante que hoje, que foi muito bom que o presidente da Câmara tenha abraçado essa ideia, né? Porque senão o governo, o termo que ele usou, entubava os parlamentares. E aí ele cita dois assuntos, esta PEC e também o fim da semana 6x1. É importante que o Congresso segure esse processo e domine, né? Então ficou evidente isso que agora há pouco eu ouvi, né? Que a redução da maioridade saiu, ela não estava no texto, ela nunca esteve no texto. O relator queria incluir e aí acabou não incluindo porque ia ser rejeitado. E aí pediram, pelo amor de Deus, esquerda e direita, para ele tirar aquilo, porque é um debate em ano eleitoral muito complexo, porque você perde voto dos dois lados, né? Perde voto de quem defende e perde voto de quem não defende. Então, os deputados em bola dividida em ano eleitoral é complicadíssimo. Já é durante todo o mandato, em ano eleitoral, muito mais. Então, os líderes pediram, eu até antecipei que isso seria retirado, porque eu sabia que o Hugo Mota ia pedir a Mendonça Filho, e ele colocou exatamente para provocar o debate, conseguiu. Ele conseguiu reativar esse debate sobre o fim da maioridade penal. E ele colocou de uma maneira muito boa, muito própria, porque cláusula pétrea, uma coisa menor. Mas aí ele colocou um plebiscito. Um plebiscito, ele oficializa uma maioria do povo, é como se fosse uma mini constituinte naquele artigo. Se ouvir toda a população, seria impossível o Supremo considerar inconstitucional a mudança e que passou por uma aprovação popular. E todos sabem que, vamos dizer, a média ou a maioria do povo brasileiro quer a redução da maioridade penal. Hoje, uma pessoa de 16 anos já sabe muito bem o que faz. E o ECA é muito bom. O ECA permite que o juiz determine uma pena imediatamente, o juiz domina a ação. Mas as penas são mínimas, 3 anos é o máximo que se pode. O nome é DT, tem uns nomes bonitos, né? O menor em conflito com a lei e tal, não pode falar certos nomes. Não é que a gente não quer, que não pode legalmente falar, revelar nomes e assim por diante. É o ECA, é uma lei. Então, assim, foi um acordo muito bem construído que destacou o Congresso Nacional e destacou o presidente da Câmara e os líderes, e tem que ser assim. Quem é forte na legislação é o Congresso. Criou um sistema único de segurança, deu argumentos para o governo federal entrar na segurança pública, né, isso é importante, e vai garantir verbas para a segurança pública. E foi bom para todo mundo.
Exatamente. Acabou, de certa forma, o relator atendendo às demandas tanto do governo como também da oposição. Bom, gente, vamos seguir girando porque a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do caso Ditas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar ao vivo com o Matheus Dias, que está acompanhando, inclusive, esse pedido de arquivamento que agora será analisado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Matheus, o que o Procurador-Geral Paulo Golê alegou para arquivar esse caso das joias sauditas? De certa forma, foi um caso que gerou uma repercussão gigantesca. Boa tarde, meu amigo.
Cássio, meu amigo, boa tarde a você, boa tarde a quem no 13 em 1. Paulo Gonê, então, disse que não é muito claro na legislação brasileira a quem pertence esses presentes quando recebidos em um governo vigente. Se esses presentes representam o presidente em exercício ou a União, de quem seriam essas joias sauditas. Por isso, pediu então ao STF o arquivamento desse caso, que tem como relatoria o ministro Alexandre de Moraes, e era uma investigação sobre os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Só que isso gera uma divergência bem grande, viu, Cássio? Isso porque a visão de Paulo Gonê, procurador-geral da República, ele disse que sem disciplina legislativa específica, o ato é sujeito a interpretações divergentes. Mas a Polícia Federal, já numa interpretação divergente, tinha visto como, sim, o cometimento de um crime. Para a PF, os investigados, então, tanto Jair Bolsonaro quanto outros investigados ali, eles tinham cometido o crime de desviar presentes, então, recebidos pelo governo brasileiro da Arábia Saudita, no momento que Jair Bolsonaro era presidente, tentar, então, vender esses presentes. E aí o dinheiro pertencia a eles. No caso, segundo a investigação da PF, eles tinham pelo menos 4 conjuntos de joias que foram ou vendidos ou tiveram tentativas de venda por parte desse grupo. E claro, são conjuntos bastante expressivos, né, Cássio? A gente fala de um kit de ouro rosé com caneta, anel, par de abotoaduras, um rosário e um relógio. O segundo kit, ouro branco, diamantes com anel, caneta, abotoaduras e um relógio da marca Rolex. 2 esculturas folheadas em ouro, um barco e uma palmeira. E por fim, um relógio da marca Patek Philippe. Segundo a PF, ainda a venda desses produtos, a venda dessas joias, era feita sempre em dinheiro físico e repassada a Jair Bolsonaro por terceiros sem usar bancos, sem usar, então, instituições financeiras formais, de uma certa forma que, na visão da Polícia Federal, era uma tentativa de onde o dinheiro origem até a localização. Só que para a PGR, os esforços, então, de Jair Bolsonaro e dos aliados para vender esses produtos não significa crime, já que enquanto houver essa lacuna legislativa, a incidência do direito penal revela-se incompatível na visão de Paulo Gonê. Cássius.
Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. Bom, gente, havia uma discussão muito grande em relação a esse entendimento. Caso, né, um presidente fizesse uma viagem numa agenda oficial, num compromisso, e ganhasse presentes ou até mesmo objetos de valor, isso seria caracterizado uma doação ou um presente? Isso ficaria no arquivo do Palácio do Planalto, no arquivo da União, ou no arquivo pessoal desse presidente? Pelo entendimento de Gonê, não há uma lei específica que deixa muito claro isso. Então, ou seja, a gente vai continuar sem saber o que vai acontecer. E, como a gente sabe, é praxe federal, entendimento da PGR, não é uma regra, é um praxe. Então a tendência é que o ministro Alexandre de Moraes também aí decida pelo arquivamento deste inquérito que envolvia, né, a família Bolsonaro aí com a venda, né, de joias no exterior. O Alan Gani, eu quero te ouvir em relação a isso, porque o inquérito, que de certa forma ele é polêmico, mas também dependendo do entendimento da PGR, se ela visse indícios, isso poderia atingir até mesmo outros presidentes, poderia até mesmo atingir o presidente Lula, e isso gerar uma crise de entendimento muito grande nos próprios poderes.
Exatamente, eu me sinto muito confortável porque o veredito aí dado pelo Paulo Gonê da PGR era exatamente o que eu defendi aqui, defendi ao longo desses 3 anos aqui de 3 em 1, pouco mais de 3 anos, dizendo o seguinte: olha, na verdade há uma orientação do TCU para a devolução do item, mas não que tenha uma lei. Portanto, se não tem uma lei, não é crime. Eu lembro que eu debati muito isso aqui com o... Então, essa é a orientação, talvez. Então, né? Mas você também ficar com o presente, vários presidentes ficaram também, não significa que isso seja a lei específica, é uma orientação do TCU. Agora, de qualquer maneira, inquérito, vejam só, né? Ele foi utilizado como fishing expedition, a pesca probatória. Você joga lá a rede, justamente para pegar ali celulares, laptops e tal, e acha uma informação relevante que não tem absolutamente nada a ver com joias. E a partir daí, você conseguiu o teu objetivo, que é justamente um novo inquérito. E aí é claro que essas forças poderosas conseguiram, a partir de vacinas, prender, em última análise, Jair Bolsonaro.
Ô, gente, só para lembrar também, inclusive, o posicionamento da PGR, né, pedindo arquivamento, é contrário à da Polícia Federal, que em 2024 acabou indiciando o ex-presidente, também outras 11 pessoas em relação a isso. Quero ouvir a minha joia, Fábio Piperno.
Bom, então a Polícia Federal, como você mesmo esclareceu, ela tem um outro entendimento. Um entendimento, aliás, de muita gente. E vejam só, não é que foi encontrado por acaso e tal, né? Porque é fruto aí de alguma investigação paralela. Até recentemente tinha lá um estojo dessas joias no posto da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, porque eles tentaram tirar isso aí e houve lá um funcionário que falou não. Até porque isso também entrou no Brasil e não houve, até onde se sabe, nenhum pagamento, né, do valor correspondente aos impostos sobre isso. Porque se é um produto que depois saiu do Brasil e foi comercializado, então como é que ele entrou no Brasil? Houve outro acumulamento muito pelo advogado Frederico Vasek, que recomprou. Ele recomprou uma joia e deu um trabalho danado para recompor uma joia. Acho que foi até um relógio. Recomprou lá um relógio e devolveu, né?
Acho que o relógio estava... Teve que ir no Miami, enfim, agora não me lembro, que já faz alguns anos.
O pai do Mauro Cid também, que foi lá, vendeu umas coisas. Era uma história esquisita.
Bom, uma coisa é fato. Pedido, então, de arquivamento. Agora a gente vai aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Gente, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo aqui no nosso querido 3. Eu não sabia que é rapidinho, viu?
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, durante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esporte, rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixe Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. De pano, cupom promocional e ganhe 60% de desconto. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A aposentadoria média no Brasil é só R$ 1.863. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar para pagar e ainda tendo que pegar aquelas filas...